nós temos... Eu mandei um texto, a Inês tinha preparado um texto inicial dos serviços, eu depois mandei uma redação minha que era sobre isso que eu gostava que nos pronunciássemos, porque o Partido Socialista não tinha apresentado projeto de resolução nenhuma, portanto eu tive que negociar com o Partido Socialista, com o Governo e tal, etc., para tentar termos aqui uma coisa que pudesse ser o apoio de toda a gente. Portanto, eu pedia se podíamos trabalhar sobre o meu e não sobre o projeto da Inês. Entretanto, eu acho que o Luís também tem umas sugestões concretas, mas a gente, entretanto... Pronto, a minha pergunta... É um que tem escrito em cima, proposta de fusão, coordenadora do CTRUPT. Se não tem esse, é esse. Um que diz que há coordenadora do CTRUPT. É este em cima. Data 3 de fevereiro. É esse que tem, Pedro? É esse que tem?
Havia outro que essa mesma
manhã. Não, havia um da INE, havia um dos serviços que tinha mais coisas. Eu... Mas eu, sobre esse, trabalhei. Eu pedia para tomarmos este. Estão todos... É esse. Data 3 de fevereiro de 2017. É esse. Ora bem, portanto, aquilo que se procurou fazer, eu tomei como base o documento da Inês, mas depois simplifiquei algumas coisas. O que se procurou fazer foi partir do geral para o particular e englobar o máximo de propostas de todos os projetos de relação eram diferentes, tinham considerandos diferentes. Uns eram mais específicos, outros eram mais alargados. E, portanto, o que nós tínhamos combinado na última reunião era que tentaríamos ir do geral para o particular. Portanto, partimos das propostas mais abertas para depois as coisas mais específicas. Agora, era preciso vermos, eu acho que deixávamos o título para depois, vermos as propostas concretas,
sim,
sem algumas alterações a propor. E depois, conforme o que a gente concordasse, logo, o objetivo que, declarado que eu vos disse que queria, e era esse, íamos tentar, se conseguirmos, era ver se conseguíamos que isto acabasse por ter o acordo de toda a gente, porque a situação está cada vez mais complicada, quer a nível geral, nós identificámos na última reunião do Grupo de Trabalho, teve cá uma audiência do IRU, e nós identificámos que há uma lacuna na política nacional, porque desde 2009 não há nenhum financiamento para projetos de habitação de PER, ProHabita também ficou sem verba, em 2017 o ProHabita tem uma verba de 5 milhões e meio de euros, mas segundo a informação que eu obtive junto do Governo, essa verba em princípio está destinada ao realojamento, quer na Madeira, por causa dos incêndios, quer na Ria Formosa, por causa das demolições, e, portanto, não sobra nada para sítio nenhum. E do lado do orçamento da habitação não temos nada. Eu, entretanto, fiz diligências e queria transmitir aqui, e penso que poderíamos fazer algum trabalho nesse sentido, se entendessem útil, junto ao Ministério da Segurança Social. O Ministério da Segurança Social, como viram também aqui na audiência, tem a tutela quer sobre o Instituto da Segurança Social, quer sobre as redes sociais do país todo, portanto, todos os municípios têm as IPSS e as organizações não-governamentais articuladas com a Segurança Social e é o Ministério que tutela. O Ministério tutela, por exemplo, o Programa Nacional Sem Abrigo e tutela várias situações que podíamos ver se do lado da Segurança Social há alguma margem para ainda este ano, entre a Segurança Social e a Habitação, se avançar com financiamento. Portanto, isto são as diligências que eu fiz, mas vamos então passar a ver o que é que está. Portanto, o primeiro ponto que está aqui era tirado um bocadinho do vosso projeto. Emília, penso que está correto, não é? Diga.
Bom dia a todos. Vamos lá tentar simplificar e sair daqui uma coisa razoável. É verdade, este primeiro ponto era do nosso projeto. Entretanto, nós sugeríamos aqui algumas alterações que têm que ver com autarquias locais, por exemplo. Nós não podemos pôr aqui autarquias locais, porque as juntas de freguesia são autarquias locais. Então, corrigíamos, por exemplo, para proceder em articulação com os municípios e os governos regionais, porque nos esquecemos, quando estivemos a fazer os diplomas iniciais dos governos regionais, porque os municípios nas regiões autónomas não têm autonomia financeira, não têm autonomia financeira, mas não têm financiamento previsto para isso, mas vale para que os governos regionais. Estas demais entidades competentes refere-se à Segurança Social, se calhar?
Pode ser a Segurança Social, mas também pode ser o INE. E o INE? O INE tem muitos levantamentos anuais das estatísticas de carências e, portanto, convinha ter...
Parece mais rigoroso se considerássemos, não autarquias locais, mas municípios, governos regionais e demais entidades competentes, certo?
Sim. Dizia, desculpem-me só a interrupção, o INE não tem propriamente... O INE faz os censos de 10 em 10 anos. Mas o INE tem estatísticas da construção e o INE consegue ter, de forma estatística, não de forma levantamento imediato, mas de forma estatística, consegue ter uma coisa que os outros não têm, que é a avaliação nacional das necessidades de reabilitação da habitação. Portanto, quantos fogos é que estão, por exemplo, sem água, sem saneamento básico, sem, precisam de obras profundas, etc. É uma informação estatística, não é uma informação diferenciada, mas acho que nós temos que cotejar. Por isso é que eu pus aqui demais entidades competentes. Temos que cotejar porque os valores são muito elevados e, normalmente, quando aparecem os parceiros do setor do imobiliário a dizer que é preciso a reabilitação urbana, falam sempre destes valores muito elevados de fogos que precisam de reabilitação profunda. E isto é tirado das estatísticas do INE.
Muito bem. E continuando, Sra. Coordenadora, a avaliação a nível de um... Aqui fala da avaliação a nível nacional, eu propunha de um levantamento e avaliação a nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação exigente de cada município, não é? Pronto. E depois voltamos no ponto 2 a falar em avaliação. Parece que vamos fazer duas avaliações, quando na verdade só vamos fazer uma.
O que eu estava, a ideia aqui era uma avaliação específica do PER. Era, o ponto 2 era especificamente o PER. Era uma avaliação do PER.
Eu sei, mas parece que vamos fazer duas... Percebem que
a primeira gente... talvez possa ficar só levantamento em vez da avaliação.
Então, pois, uma coisa do género. Ou então, eu tentei fazer aqui um misto das duas num único ponto. E deu isto, mas quero deixar à vossa consideração. Proceda em articulação com os municípios e os governos regionais e demais entidades competentes a um levantamento e avaliação ao nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação existentes em cada município, está mais, não é? Incluindo as situações dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Realojamento, a fim de identificar todas, aqui são todas, todas mesmo, quer as que estão identificadas aí, quer aquelas que nós vimos dos ciganos, dos refugiados, do, todas as situações que ainda carecem de realojamento ou alternativa habitacional. E juntávamos os dois.
Atenção que com essa redação fica de fora as pessoas que não foram recenseadas no PER.
Não todas. Todas as situações que ainda carecem de realojamento.
Mas é que há uma interpretação restritiva do PER que esses que não foram recenseados não têm direito.
Sim,
incluindo os não abrangidos...
Incluindo as situações dos municípios abrangidos...
Não. Incluindo os não abrangidos pelos...
Incluindo as situações dos municípios abrangidos... Ou então... Programa especial de realojamento e depois, o que é que dizia...
Os agregados originários e os atuais moradores, era essa a expressão. Temos que pôr aqui uma redação que inclua os atuais moradores.
Incluindo os não abrangidos pelos levantamentos...
É os que ficaram de fora.
Mas não todos já estão...
Os que ficaram, não, mas não fica claro. Não fica claro e a interpretação que fazem, porque a lei é muito explícita, são só aqueles e mais ninguém. A lei, o 163-93, o decreto-lei que criou o PER, diz que dali para a frente ninguém entra.
Sim, mas o que se fala é de um novo programa, ninguém entra no PER.
Mas então vamos lá ver. Diga lá outra vez a sua redação, Emília, se não se importa.
Eu queria fazer uma pergunta.
Certo, e tu também tens aqui, vem acompanhando com a tua, tens aqui a tua, as sugestões.
Mas sim, estamos aqui todos para, se quiser já falar, fazer a sua proposta, pode ser que dê para que nos ajude aqui a ver.
Que é para saber como é que é de olhar para esta situação, que é, nós estamos apenas a considerar, ou temos como objetivo apenas um PER ou um PER novo, ou uma reavaliação do PER, ou temos, ou estamos a tratar de apoio social à habitação para
as duas
pessoas
coisas.
Com carências.
As duas
é
coisas.
Tudo, não é?
É as duas Pronto. Coisas.
Então, é porque o PER foi só feito para o realojamento das barracas, não é? Portanto, eu aquilo que. E por isso é que eu propus uma estrutura diferente, que depois mandei aqui à deputada Helena Roseta, que era. Não vos mandei para vocês, porque queria discutir primeiro isso. Mas é que a estrutura, no fundo, o que eu fiz foi considerar, de facto, um apoio social à habitação para pessoas desfavorecidas que não conseguem aceder ao mercado livre de habitação. Pronto.
Desculpem lá. O ponto 1, se não juntarmos tudo num só... Deixe-me, agora por questões práticas é melhor separar. Se pusermos o ponto 1, tal como a deputada propõe, e o texto que tu me tinhas enviado, acho que podemos ficar todos de acordo com o ponto 1, que seria: proceda em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes ao levantamento e avaliacionamento. O Luís propunha-me a inventariação e avaliação. Não sei se levantamento ou inventariação é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Há levantamento e avaliação ao nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação existentes.
Em cada município?
Eu acho que não era existentes em cada município, existentes no país.
Existentes,
existentes.
Exato.
Se a gente está a fazer um levantamento nacional, é existentes.
Sim.
É para todos. É para a gente perceber do que é que estamos a falar. Porque aqui podem entrar também as pessoas que têm ações de despejo e não têm para onde ir, etc, etc. Há muita coisa. É tudo. Inventariação e avaliação fica até existentes, não é?
Pois.
Muito bem.
Até agora estamos a falar no geral. E agora vamos entrar no pormenor, incluindo as
situações dos municípios. Ponha isso em separado. Ponha separado o PER, porque o PER é um programa específico. Eu acho que é melhor separar, não pôr tudo no mesmo ponto. O PER é um programa específico, tem uma legislação própria, teve contratos próprios, não abrange o país todo. Eu preferia pôr esse num programa, não sei. Acho que fica mais claro. E até porque alguns projetos de resolução só falavam do PER, não falavam do Programa Nacional. Portanto, para respeitar um bocadinho também essa... Eu acho que ficava melhor pôr em dois pontos. Pedro.
Eu acho que a preocupação que a senhora deputada tem é justa, que é não funilar isto, passa a expressão, no PER, não é? Agora, portanto, começa-se a configurar com este texto, de facto, que o levantamento e a avaliação deve ser feita a nível nacional. Mas depois temos um problema específico, que é o PER, não é? E aí acho que devemos tratá-lo também de forma específica, sem pôr em causa.
Nós partimos do geral para o particular. Eu não tenho que fazer nada. A minha dificuldade é que, à primeira vista, quando eu li, fiquei com a percepção, e depois daí vários colegas que até nem estão lá a ler, e toda a gente falou a sensação de que nós temos que fazer dois levantamentos. Ou seja,
não é isso que a gente quer.
E não é isso que nós queremos. Eu tive esse cuidado de dar até alguém que não está nesta área. Ler. E, de facto, aquilo que me dizem, e que não é aquilo que nós tínhamos em mente, é que nós tínhamos pensado fazer um recenseamento de uma avaliação. Que considerasse as situações do PER, que é aquela que nos preocupa no momento. Não é? Mas aquilo que nós temos aqui são duas avaliações. Uma avaliação nacional e uma avaliação do PER.
Sr. Coordenador, dá-me licença. Eu reafirmo a pertinência da questão que o Sr. Deputado está a colocar. De qualquer modo, eu gostaria também que tentasse perceber também o outro ponto de vista, que é, compreendendo que a avaliação e o levantamento tem que ser a nível nacional, devíamos enfatizar também a questão do PER, porque é um problema específico. No contexto nacional, temos uma legislação, temos iniciativas, tivemos investimentos, temos inclusive uma situação de não execução ainda total do PER, como aliás ficou demonstrado pela intervenção do Sr. Presidente do Iru, e portanto eu acho que devíamos, até pode ser redundante, mas enfatizar precisamente esta questão.
Está aqui a doutora Inês a sugerir uma solução técnica que eu talvez resolva, que é começar um ponto 2 no âmbito da avaliação acima referida, especificar depois. Eu acho que isso resolve o nosso problema.
Desde que não fique a ideia, parece que vamos ter que fazer duas avaliações.
Não, mas se a gente puser no âmbito da avaliação acima referida...
A
senhora deputada tem toda a razão.
Refugiados, grupos sem abrigo, tudo faz parte de uma avaliação que temos que fazer de situações que não estão identificadas e não estão resolvidas.
Senhora deputada, podemos então, aí uma outra hipótese, que é no parágrafo primeiro, identifico, proceder a esta avaliação, deixe-me só agora acrescentar, dizer, podíamos aqui identificar, há uma série de programas em curso, ou nenhums, alguns programas em curso, por exemplo, para os refugiados há um programa em curso, para os sem-abrigo há um programa em curso, para o PER há um programa em curso, há vários programas em curso e há áreas em que há lacunas. Talvez o que falta aqui seja uma frase de ligação a dizer que identifique as lacunas, qualquer coisa deste género, identifique as lacunas nos programas em curso e, especificamente no caso do PER, não sei quem, não sei o que mais. Veja lá. Força. Ponto 3 acima do ponto 2. Veja lá. Passando do ponto 1, passávamos para o ponto 3. Proceda na sequência da avaliação promovida a elaboração do novo Programa Nacional de Relojamento, identificando os custos estimados, as fontes de financiamento, enfim, depois vinhamos à redação. Isto era a consequência imediata desse levantamento. Mas eu volto a pedir que compreendam a necessidade de falarmos especificamente do PER, porque...
Isto está. Nós falamos.
Então, como é que era a sua redação? Diga lá.
Aquela parte inicial era incluindo, portanto, era o levantamento e a avaliação a nível nacional de todas as necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação existentes, incluindo as situações, e aqui já passo para o segundo ponto, incluindo as situações dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Realojamento, PER, a fim de identificar, e aqui podemos especificar isto que está aqui no ponto 2 que fazia questão de dizer que era os não abrangidos, não é? A fim de identificar todas as situações que ainda carecem de realojamento alternativo habitacional. E ponhamos isto tudo muito de acordo.
Mas tem que se especificar, incluindo os não abrangidos, tem que se especificar originários e atuais moradores, porque senão eles vão interpretar isto à luz da lei que está em vigor. Isso é limpinho. Diz. Especificas as respostas que o programa deve ter. Sim. Pode ser este novo programa ou vários. Em frente, um ou mais, podem ser vários.
Sim, mas era um programa, de facto, de programa de apoio social à habitação. E depois, no ponto 4, eu dizia, proceda à integração do PER neste novo programa...
Luís, é muito mais complicado irmos por esse caminho. Tu desculpa dizer, integrar um programa novo no PER, que é um programa fechado e que já está praticamente concluído, é mais complicado. É melhor a gente fechar um e arrancar com o outro. Porque senão ficam aqui uma data de situações de transição que não consegues resolver. O PER tinha um formato muito fechado. Deixa ver se ali aqueles três chegam ali a uma solução. Os dois pontos num não é grave, desde que fique referenciado o que nós queremos referenciar. Não é o problema de separar os dois pontos ou juntar. E a solução que o Luís propõe no sentido de relativamente ao PER, em vez de falarmos em levantamento, falarmos elabora o relatório. Não, não chega. Como é que era a sua redação? Diga lá novamente. Incluindo, diga lá tudo, se não se importa para a gente ter. Incluindo.
Depois tínhamos que acrescentar aquela dos agregados originários e os atuais moradores, incluindo os não.
Considerando, em vez de incluindo agora, considerando.
Considerando os agregados originários e os atuais moradores.
Diga? Considerando os agregados originários e os
identificar todas as situações, exatamente, que ainda carecem. interessa entre realojamento ou alternativa habitacional.
A fim de identificar. Mas é que o PER não permite identificar todos. Esta segunda parte só identifica as carências nos bairros degradados, pois há muitas outras carências. Há as pessoas que estão à espera de habitação.
Situações, incluindo. Fique ligado. A fim de identificar.
Não precisa do... Eu acho que não precisa estar para o fim. Sim? Vamos lá ver. Procede em articulação, não sei o que, não sei o que mais, é a identificação total. Então, porquê é que não põe um a fim de identificar aqui mais acima? Mais acima? Procede em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes à inventariação e avaliação a nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação, a fim de identificar todas as necessidades existentes, incluindo as situações dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Relojamento e considerando os agregados originais e os atuais moradores. Assim já, o português é, estamos a fazer, mas acho que isto que já resolve, de certa maneira, o seu problema. Portanto, se pusermos esta frase final, a fim de identificar, incluindo, pronto. Eu passaremos isto ali, passamos...
Sim. Só fazer um recado de quem é das humanidades?
Sim.
O inventariar não soa muito a números. O inventar, o recensear, o levantamento...
Aqui está a identificar. Inventariação, levantamento. Levantamento. Pode ser levantamento. Pode ser levantamento. Todas as situações... Ó, Sr. Rua, acha que se encontra um projetor que a gente punha já o texto definitivo aqui projetado? Passa-se aqui. É mais fácil. Ou fazemos que manuscrito para fazer fotocópias demora mais tempo. É só para irmos vendo o que é que é. É porque eu gostava de aprovar isto já, se estivéssemos todos de acordo. Então, pronto, vamos lá. Era. Iria na próxima redação e podia ainda fazer-se algum acerto, é isso? Então pronto, então não vale a pena. Portanto, eu vou... Tem que ir à comissão sempre. Então vamos lá ver, para perceber, eu vou voltar a ler. Procede em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes ao levantamento e avaliação a nível nacional das necessidades habitacionais e da proteção social em matéria de habitação existentes, a fim de identificar todas as situações que ainda carecem de realojamento ou alternativa habitacional, incluindo as situações dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Realojamento, devendo ser considerados os agregados originais e os atuais moradores. É isto? Pronto, então, um e dois, eu passo...
Quero manter-me ainda, isso pode excluir novas situações.
Onde é que está o ainda? As situações
que carecem,
tiramos o ainda. Aqui a Inês é muito cirúrgica, mas tem toda a razão, o ainda não é preciso, porque podem aparecer novas, tem toda a razão. Todas as situações que carecem, não é ainda, é que carecem, porque ainda aparecem mais, estão sempre a aparecer, infelizmente. Pronto.
Depois, portanto, o
ponto 3 passaria a 2.
Então, esta parte que fala aqui, avalia-se
o de está incluído na avaliação das necessidades e depois incluindo as situações dos municípios, tal. Agora, há aqui uma outra segunda coisa, Emília. A senhora deputada tem razão. Há aqui uma outra coisa. Há um programa especial de realojamento em que o governo tem responsabilidades. Ou pomos o avalio ou apresenta um relatório sobre ele, que era a proposta que o Pedro, que o Luís tinha. Porque isto é uma coisa específica que o Governo tem responsabilidades, assinou contratos. Portanto, a Assembleia tem, não só os números que foram ditos aqui oralmente, devia ter aqui assim um relatóriozinho sobre o que é que se passa em específico com o PER, não é? Elabora um relatório sobre a situação atual do Programa Especial de Relojamento. PER, basta isto. Tem dúvidas? É o novo ponto. É esse. Seria um novo ponto. Pode ficar lá mais adiante. Tem alguma dúvida sobre a ideia do relatório do PER? Não precisamos é de voltar a repetir todas as coisas. Portanto, elabora um relatório sobre a situação atual do Programa Especial de Relojamento PER. Diga.
obrigada. É que o nosso entendimento é diferente. E eu gostava de esclarecer o seguinte. Nós entendemos que havia necessidade, de facto, de fazer duas coisas distintas. Uma é, dentro daquilo que é as necessidades nacionais em cada município e também em relação aos governos regionais, fazer um levantamento das necessidades habitacionais, da proteção social, e isso é indiscutível. E achamos que é uma coisa completamente distinta avaliar a execução do programa PER, que deve estar distinto nessa mesma...
Nós estaríamos aqui...
Acho que estar a juntar os...
Não, mas nós estávamos a pensar fazer um ponto 2 sobre o programa PER, só que em vez de ser avaliar, já lá está a avaliação em cima geral, aqui num ponto 2 seria elaborar um relatório sobre a situação do programa especial de relacionamento PER.
Mas aí não considera aquilo que são as especificidades que estava a levantar em relação àquilo que foi ou não foi feito ou que está já estipulado e que vai impedir que se considere, por exemplo, os contratos já estão assinados e por aí fora. Portanto, eu achava que devia manter a distinção das duas situações, porque no ponto 3 refere que, em sequência dessas avaliações anteriores, que está no singular, mas eu achava que até devia estar no plural, da avaliação primeira, que era de nível nacional, e a outra específica do PER, é que se deveria elaborar um novo programa. Portanto, eu não concordo, olha, não me CDS, nós não
com a separação dos pontos. Tentar encontrar aqui uma solução que todos possam sentir-se confortáveis.
Com a aglutinação dos pontos, nós não concordamos com isso. Achamos que os contributos que deu em relação a ficar mais completo o ponto 1, concordamos, mas não achamos que deve juntar os dois, porque depois o terceiro vai pedir que se faça um novo programa que seja, digamos, resultante das avaliações dos dois iniciais. Portanto, não concordamos com essa argumentação.
Vamos lá ver uma coisa. Então, se nós pusermos, era a minha proposta há bocadinho, se nós passarmos o ponto 3 para cima...
Não, porque aí mantém-se aquilo que eu acabei de dizer.
Não, mas o PER ficava mais abaixo, que é apenas
duas,
um.
Tinha que haver duas avaliações. A avaliação a nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social. Depois, a avaliação da execução do programa especial de realojamento em função destas especificidades que estão aqui contempladas. E perante essas duas é que terá que se fazer, depois da avaliação dessas duas situações, é que terá a fazer a elaboração do novo programa. Isso não tem lógica e é uma mistura muito grande.
Certo.
E quem for apreciar a execução daquilo que se pretende...
Eu acho que queremos todos a mesma coisa. Estamos a tentar dizer, ver se chegamos a uma solução.
As situações são diferentes de município para município, como se referiu. Se as situações de necessidades habitacionais e proteção social diferem, isso se vai fazer a nível nacional, obriga a que seja solicitado a cada município. Mas o PER é uma coisa distinta, portanto, deverá estar num articulado diferente. E aí depois, mediante essas duas avaliações, é que nós entendemos que deverá haver a elaboração de um novo programa distinto. Portanto, acho que é uma misturada por
pronto.
Dois com um. Desculpe lá.
Certo. Senhora deputada, vamos lá, faça lá um esforço, vá.
Está bem que é de manhã. Não, o que podemos é criar um ponto só para o levantamento e o outro só para a avaliação. Simplifica? Porque nós aqui, o nosso primeiro ponto falava logo em avaliação, e se calhar é isso que nos está a confundir.
Então, simplifica.
O primeiro ponto, só para o levantamento a nível nacional de todas as situações, taranana. E depois o ponto 2, para a avaliação do que falta fazer, inclusivamente...
Então, nessa altura, tudo aquilo que a gente tinha incluído no ponto 1 passa novamente para o ponto 2, porque era dentro do ponto 2.
Então, não, o que eu percebi...
Levantamento. Certo.
Sim. E depois no ponto 2...
Avalie a execução do PE, do Programa Especial de Realojamento, mas depois não vamos repetir o que já dissemos.
Não, depois em cima tem que sair o...
O quê? Diga lá.
Tem que sair o...
Aquele inciso que a gente acrescentou, passa para baixo? Não. No levantamento fica tudo completo. Diga. Agora estamos a falar de execução do Programa Especial de Realojamento. Eu acho que valia a pena...
Começo-me a perder.
Vamos lá ver.
Nós queremos fazer um levantamento e queremos fazer uma avaliação, pois. Para depois partir para uma resposta,
sim.
Não é?
E tudo isso com a articulação dos municípios, articuladamente dos municípios, porque se separamos...
Vamos lá ver.
Certo, sim, claro. Pronto, a nossa ideia é essa. Fazer um levantamento...
Portanto, a primeira questão era o levantamento. A segunda é avaliar a execução do Programa Especial de Realojamento PER... Atualizar os respectivos levantamentos já não é preciso pôr, porque já pusemos lá em cima.
E a avaliação tem que resultar num relatório,
não,
obrigatoriamente.
Avalie a execução da PER, tendo em conta os contratos assinados, isto pode-se pôr, tendo em conta os contratos assinados, e desculpem-me.
A avaliação da execução é tudo.
É tudo. Avalia a execução do programa especial de regulamento de PER. Eu só gostava de acrescentar aqui um ponto. Aqui pedi ali aqueles senhores dois deputados, se não se importam, na avaliação da execução do programa especial de regulamento de PER, eu gostava de recomendar ao Governo que propusesse as medidas necessárias para a sua conclusão, porque o que está no programa do Governo é a conclusão do programa PER. Portanto, o Governo tem a obrigação, eu perguntei ao Sr. Presidente Iru na semana passada, o que é que o Governo vai fazer para cumprir
mas
o seu programa.
Mas estamos a propor um impossível?
Eu não sei se estou a propor um impossível. Proponha o relatório que identifica as medidas. Não, o relatório tem que identificar as medidas que faltam para acabar o programa. Ou então o Governo não pode ter. Nós aprovámos na Assembleia da República as grandes opções do plano, aprovou quem aprovou, mas é uma lei que foi publicada e está lá a conclusão do programa PER. Portanto, nós podemos perfeitamente recomendar ao Governo que faça um relatório para dizer o que é que foi feito e o que é que falta. Acho que isto é lógico.
Mas o que falta, em vez de ser feito no âmbito do PER, é feito no âmbito
pode não
do
ser, mas
programa.
Pode não ser, mas entretanto...
Pode ser outra coisa.
Mas, de acordo, mas pode não é? Ser ou não ser. Até pode haver possibilidades de concluir o PER assim como ele está. Está a ver? Não sei. Acho que o Governo tem a obrigação de ver. Nós, por exemplo, em Lisboa fechámos o PER e transitámos os agregados que não tinham sido realizados para outros programas municipais. Fechámos, arrumámos. E se havia uns quantos...
Nós lá em cima não conseguimos fechar. Não temos nenhum completo.
Não, mas são pequenos números. Mas são alguns, como viu outro dia aqui, eram pequenos números. Eram 20 aqui e 30 ali. Depois há uns municípios que têm muitos números, que é a Amadora e alguns municípios lá em cima. Se quiser, posso pôr só isto. Avalia a execução do Programa Especial de Realojamento de PER. Eu acho que ficava melhor identificar as medidas necessárias para concluir, mas podemos não pôr. Podemos não pôr. Não. Punha só, avalia a execução e apresenta o respectivo relatório. Não é? Correto? Concordam com isso?
Sim.
É isto, não é, Luís? Hã?
Relativamente à questão, não sei o que é um levantamento sem uma avaliação. Quer dizer, quando nós temos o levantamento das necessidades de habitacionais, temos que as caracterizar.
Luís, eu pedia para a gente fazer aqui um esforço. O levantamento é identificar. A avaliação é já um juízo de valor sobre as que são mais prioritárias e as que são menos prioritárias. Para já nós queremos a identificação. A identificação tem que ser a identificação com as... Naturalmente, a identificação com as diferentes situações, mas acho que a avaliação pode ser feita depois no âmbito do novo programa. Depois, o programa é que vai dizer quais são as soluções para cada caso, imagino eu. Não tem que ser no levantamento.
A identificação que falta fazer é a primeira coisa que temos que fazer. E depois encontrar uma solução.
Nós neste momento não sabemos se as carências habitacionais... Houve durante muitos anos em Portugal a teoria de que as carências habitacionais eram meio milhão de focos. Nós neste momento não sabemos quais são as carências habitacionais. Eu ouço frequentemente o discurso que não há carências habitacionais em Portugal porque temos mais focos que famílias. Isto é um tremendo disparate, porque os focos existentes não respondem às necessidades das famílias existentes. Portanto, alguém tem que acertar estas... Para já temos 700 mil focos vazios. Também não sabemos porquê, nem onde é que estão, e que se calhar eram bem mobilizados alguns deles, pelo menos, para resolver estes problemas. Mas quer dizer, não temos estes números. E, portanto, o levantamento, Luís, tu tens razão quanto à avaliação, mas eu, se me fizessem o levantamento, a gente já conseguia perceber em que direção podemos construir soluções. Porque senão ficamos aqui, depois só para fazer a avaliação, ficamos aqui a mastigar. Ó Sr. Deputado, eu não vou tão longe como o Sr. Deputado, mas eu já fiz uma proposta radical. Isto agora... Sim, por negligência de proprietário entrava o terreno na propriedade pública. Isso para mim era limpinho.
Mas fica sanada a sua...
Sim. Vamos lá ver, eu vou voltar a repetir, veja lá. Proceda, em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes, ao levantamento a nível nacional das necessidades habitacionais e da proteção social em matéria de habitação existente, das necessidades habitacionais e proteção social em matéria de habitação existentes, a fim de identificar todas as situações que carecem de realojamento ou alternativa habitacional, incluindo as, não é preciso voltar a repetir situações, incluindo as dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Realojamento, devendo ser considerados os agregados originais e os atuais moradores, ou devendo, neste caso, ser considerados tal. Neste caso, que é o do PER. Isto seria...
É só identificar. Isto aqui, este ponto é só identificar.
Neste ponto é só proceder em articulação ao levantamento.
Levantamento, é só levantar, é só fazer o levantamento, identificação do... Certo?
Sim.
E agora o segundo ponto é a avaliação.
Como disse, proceder em articulação com os municípios da tal questões ao levantamento ao nível nacional.
É isso.
Ao levantamento, primeiro ponto.
É.
Ao nível nacional tal, segundo ponto, da execução do programa especial da tal.
Pois, a Inês estava aqui a sugerir uma solução que também pode resultar, mas voltamos um bocadinho ao princípio, que era, proceda em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes. Espera aí, Inês, eu acho que complica. Se estamos de acordo assim, avançamos assim. Depois, se houver aqui uma melhoria técnica, depois a Inês pode sugerir. A senhora deputada não concorda assim? Pronto, então vamos voltar ao princípio. Portanto, o primeiro ponto é aquilo que eu li há bocadinho, que era o levantamento com a expressão máxima, não é? Com aquele âmbito o mais alargado possível. Quer que eu volte a ler? Proceda em articulação com os municípios, governos regionais e demais entidades competentes ao levantamento a nível nacional das necessidades habitacionais e de proteção social em matéria de habitação existentes, a fim de identificar todas as situações que carecem de realojamento ou alternativa habitacional, incluindo as dos municípios abrangidos pelo Programa Especial de Realojamento, devendo, neste caso, ser considerados os agregados originais e os atuais moradores. Não, é a mesma coisa, os agregados originais e os atuais moradores. Pronto. Ser considerados para efeitos de identificar, pronto. Depois, no segundo, estaria, avalie a execução do Programa Especial de Realojamento e apresente o respectivo relatório. Aqui, evidentemente, tem que ser em articulação com os municípios, mas não vale a pena estar a repetir isso, se calhar. Por isso é que a Inês queria fazer lá em cima uma espécie de entrada geral, proceda em articulação com a, e depois ponha um primeiro ponto e depois o segundo ponto, porque é sempre em articulação com os municípios, não é? E as entidades competentes. Mas, de qualquer maneira, no Programa Especial de Realojamento, o Governo tem responsabilidades. Portanto, eu acho que o Governo pode perfeitamente, é evidente, para apresentar o relatório, tem que falar com os municípios. Portanto, não pode fazê-lo sem isso.
É necessário pôr aí em articulação com os municípios, depois na redação final.
Podemos prosseguir?
Sim.
Então, passamos ao ponto 3, que era o novo programa. Proceda, na sequência da avaliação promovida, a elaboração do novo Programa Nacional de Realojamento, identificando os custos estimados, as fontes de financiamento, o papel das autarquias e outras entidades abrangidas,
o papel dos municípios,
governos regionais e outras entidades abrangidas, bem como a previsão da sua execução temporal.
Sim.
Aqui o que vocês queriam era a dotação orçamental, mas eu sei que para este ano não há, mas...
Fazíamos um novo ponto aqui.
Sim, força.
O novo ponto era... atribua o correspondente envelope financeiro e dê início à sua execução. Porque nós só identificamos fontes de financiamento, não dizemos para criar um... Senão como é que vamos operacionalizar tudo o que estamos aqui a fazer?
Pois, o início da execução tinha que estar na execução temporal. A previsão da execução temporal tem que lá estar, não é? A previsão quando é que pode, porque ele não pode começar sem ter a verba. Portanto, atribua o correspondente,
deixar assim de uma forma mais lata para depois o Governo entender.
Eu acho que basta pôr atribua o correspondente em envelope financeiro.
Pronto.
Porque só com a verba é que eles podem avançar. Vão buscá-la onde quiserem. Se eles arranjarem este ano melhor, a gente vai batalhar nesse sentido. Mas atribua o correspondente em envelope financeiro.
E ficava um ponto.
Sendo
ficava
certo.
Aqui o ponto. Era o 4, não é?
3.
Seria. Já seria. O 2 foi à vida. Não, o 2 não foi à vida, este era o 4.
Depois acabámos por não...
É um 3A, ponha 3A que a gente depois numera tudo.
Ok.
É novo. Atribua o correspondente de envelope financeiro.
Mas a ideia é verificar que o Governo tinha que assegurar...
Prever isto tudo, prever o programa e atribuir o correspondente de envelope financeiro. Do lado do Governo, já sei que me vão dizer que não têm neste momento o orçamento para isto, mas aqui nós não estamos a pôr uma... Quando é que eles atribuem? Portanto, atribuem o envelope financeiro, mais tarde ou mais cedo tem que atribuir. Portanto, a Assembleia toda por unanimidade, se é que isto tem que acontecer, vamos estar em cima disto.
Não sei se vale a pena ficar aqui expresso, mas obviamente que aquilo que o Governo também conseguir ir buscar onde for possível, em termos de fundos comunitários, é também uma fonte
mas
de financiamento.
Isso já está no ponto anterior.
Está no ponto anterior, as fontes de financiamento.
Tenho aqui uma dúvida neste ponto, que é esta referência do papel das autarquias. Isto é uma coisa que se calhar nós divergimos, mas uma das críticas que nós fizemos relativamente ao PER e um dos motivos que levou
quando nós, o PCP, relativamente ao PER, era porque foi de facto um programa, embora havendo uma parte de financiamento nacional, ou de, que era dado pelo, atribuído pelo governo, foi uma espécie de transferência de um encargo, de uma responsabilidade para as autarquias. Uma coisa é participação, envolvimento, não sei se são estas as palavras mais claras. É verdade que o texto como está deixa um bocadinho em aberto, mas deixa um bocadinho em aberto para, mais uma vez, o programa ser executado pelas autarquias e o governo aqui não assumir a sua responsabilidade. A minha sugestão era simplesmente tirar esta parte, até porque em vários momentos referem a articulação com as autarquias, tal, 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 tal. Eu, se houvesse acordo...
Senhora deputada, tenho dificuldade, porque isso é contra o artigo 65. O artigo 65 prevê a colaboração das autarquias, da Constituição da República. Podemos é pôr a expressão exata que está no texto da Constituição.
Do ponto de vista da competência própria, não tenho uma competência própria.
Para assegurar o direito à habitação, artigo 65, ponto número 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado. Primeiro, programar e executar uma política de habitação, tal, 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 tal. Pronto, isto é a programação e execução. Depois diz, promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais. Isto é, está na Constituição. Nós nunca separámos em lei o que é que faz uns, o que é que faz outros, mas que na Constituição que estamos...
Mas
por isso é que...
o papel é muito lato, nem tem que ser financeiro. O papel pode ser identificação dos terrenos, pode ser...
A palavra aqui está a promoção.
É mesmo lato, é muito lato. É depois aquilo que o Governo entender, o Governo em articulação com os municípios, entenderem fazer. Está muito lato.
Mas nós aqui no envelope financeiro não estávamos a pôr os municípios, era só
a tribua
correspondente ao envelope financeiro.
A correspondente ao envelope financeiro é só para o Governo.
Só a contrapartida nacional. Tem dificuldades nisso? Bom, vamos avançando e depois ainda voltamos cá, não é isso? Porque está, avalie a execução do Programa Especial de Realojamento e apresente o respectivo relatório no ponto 2. O ponto 3, proceda na sequência da avaliação a liberação de novo programa, identificando os custos estimados, as fontes de financiamento. Se quiser, em vez do papel, pode-se pôr a expressão constitucional, a colaboração dos municípios, governos regionais e outras entidades abrangidas, em vez de papel, a colaboração, que é a palavra que está na Constituição. Em vez de pôr o papel, é a colaboração. É por causa destas e de outras que nós precisamos de uma lei de bases da habitação, porque isto está tudo para densificar. Tudo isto que está neste artigo 65, depois passamos para programas em concreto e não temos nenhuma lei. Nos outros artigos de direitos sociais, todos temos sempre uma lei que estabelece as regras. O que é que faz o Estado, o que é que fazem as câmaras, etc. E na habitação não temos. Portanto, estamos sempre aqui com esta dificuldade. Senhora deputada? A colaboração dos municípios, governos regionais e outras entidades abrangidas, mas uma previsão da sua execução temporal. Eu pus aqui as outras entidades abrangidas porque aqui são outras, porque se neste programa nacional estiver, por exemplo, o programa sem abrigo, há uma data de entidades que recebem dinheiro do Estado para realojar os sem abrigo, não é? Portanto, têm que ser aqui chamadas. Diga, senhora deputada.
Eu acho que isso é colaboração. É muito mais...
Senhora deputada, este...
colaboração, porque está mais restritivo.
Certo. Pode, o seu entendimento está certo, simplesmente esta posição do Partido Comunista é uma posição histórica, sistemática, sempre as dúvidas levantadas ao programa PER foram estas, portanto eu queria ter em conta essa dificuldade para não...
Pois é, eu estava apenas a referir à expressão o papel e não a colaboração.
Não, mas é que eu estou a pôr a expressão a colaboração porque é o texto da Constituição, é só por isso. E relativamente a isso, talvez o Partido Comunista consiga superar o seu problema.
Ah.
É essa a questão. Estamos aqui em obras... Depois seria este ponto 4 passava a 5. Introduza neste programa a possibilidade de recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, nomeadamente património público. Isto tanto o CDS como o Bloco de Esquerda tinham falado bastante nisto, sobretudo a questão do património público e tal, no sentido de promover a sua utilização num contexto urbano equilibrado, privilegiando soluções assentes na reabilitação urbana e na reconversão de áreas urbanas degradadas, em detrimento de soluções que fomentem a nova construção. Isto levanta-vos alguma dificuldade de força?
Se pegar em alguns casos concretos, levanta. E acho que podemos chegar aqui a um acordo, retirando aqui algumas frases, que é o seguinte. Em primeiro lugar, em vez de ser introduza neste programa, pondera.
a possibilidade, pondero, já não é tão vinculativo. E depois, eu concordo com recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, acho que sim, que temos que fazer esse esforço, nomeadamente património público.
Aliás, vocês também têm iniciativa sobre isso.
Exatamente. Agora, acho que estar a condicionar às áreas urbanas é que é complicado. E vou pegar num caso concreto para tentar explicar aquilo que pretendo dizer. Faro tem a maior comunidade cigana do país.
Podemos tirar esta expressão?
Não, mas é só para... Faro tem a maior comunidade cigana do país. Se nós tentarmos o realojamento no centro urbano das 2.000 pessoas da comunidade cigana, eu acho que os outros habitantes não vão gostar. E vamos ter aqui
mas, ao Sr. Deputado, se tirar esta expressão... Mas, recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, nomeadamente património público, privilegiando tal...
Público. E depois, em detrimento de soluções que fomentem a nova construção. Em vez de dizer que têm que ser realojados na malha urbana, têm que ser realojados, de preferência, em edifícios devolutos, património público. Certo?
Mas aí temos um problema. Porque
em detrimento de soluções que fomentem a nova construção.
A Constituição obriga-nos à política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e planos de urbanização que garantam uma rede adequada de transportes e equipamento. Ou seja... É este problema, não é? A habitação não pode ser colocada assim no meio do monte.
E há um outro problema, Sr. Coordenador, se me permitir. É que o objetivo é precisamente não criar outra vez guetos, não é? E, portanto, a perspectiva de dispersar, de inserir na malha urbana, que já existe, já está consolidada, não é? É não criar polos que segreguem, em termos urbanos, essas comunidades. O objetivo é esse.
A ideia é também de reabilitar edifícios em vez de fazer construções novas.
Sim, mas isso sim.
Eu tinha posto só, aqui já agora por curiosidade, os projetos inseridos no novo programa devem privilegiar as intervenções de reabilitação de edifícios em contexto urbano, em detrimento de soluções que fomentem novas construções.
Eu acho que o grande problema é em contexto urbano.
Mas qual é a expressão que causa?
Na malha urbana.
Utilizando
um contexto urbano equilibrado, criando soluções assentes na reabilitação urbana e na reconversão de áreas urbanas degradadas, urbanas.
Então, mas eu sei lá uma coisa: se fizer privilegiando soluções assentes.
Privilegiando situações, não quer dizer que não haja situações.
Privilegiando situações assentes na reabilitação.
Hã?
Por exemplo, na Maia, o nosso primeiro núcleo de habitação social foi mesmo no centro urbano. 1.000 e poucas habitações. Neste momento, já lá só temos 2 torres, porque estamos a tentar criar polos mais pequenos e dispersos.
Polos no meio do monte.
Que não está...
Estão inseridos no meio do brano, não está a pô-los no meio do monte.
Não, claro que não, mas quando... Claro que não. Sim, mas isso foi há 30 anos. Há 30 anos o contexto era este. Foi um bairro único quase. Pois, mas isso também não é razoável, não é? Se não lembrar ninguém, né? Eu acho que cada um tem que ser aqui um bocadinho... Depois as políticas municipais... Sim, sim. Até porque o ponto era vosso, se calhar...
Eu sugeriria, então, ponderar neste programa a possibilidade de recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, nomeadamente do património público, privilegiando soluções assentes na reabilitação e na reconversão de áreas degradadas em detrimento de soluções que fomentem a sua construção.
Okay.
E assim abrange as todas.
Ok, está bem.
Está bem? Porque assim abrange qualquer área.
Exatamente.
Independentemente daquilo que é a localização.
Exatamente. Em detrimento das soluções que fomentem a sua construção, nova construção.
Quer que repita? Quer que repita?
Não, por mim.
Mantendo o texto, lá está. Ponderar neste programa a possibilidade de recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, nomeadamente do património público, privilegiando soluções assentes na reabilitação e na reconversão de áreas degradadas, em detrimento de soluções que fomentem a nova construção.
Perfeito.
Acho que
por
fica
nós,
mais
perfeito.
Claro e mais abrangente.
Peço desculpa, tive que atender aqui uma chamada, mas queria tão perceber. Não se importa, senhora deputada, repetir que eu...
Falhei agora. Diga.
Pondere neste programa a possibilidade de recorrer à reabilitação de edifícios devolutos, nomeadamente do património público, privilegiando soluções assentes na reabilitação e na reconversão de áreas degradadas, em detrimento de soluções que fomentem a nova construção.
Isso, por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Tudo bem. Às vezes a melhor solução é tirar as palavras que estão a mais. Já o Alexandre Erkmann dizia isso. Tira os adjetivos. Fica sempre melhor. Muito bem. Então, podemos passar ao ponto 5? Preveja medidas. Vejam lá, o ponto 5.
Eu aqui começava de maneira diferente. Pondera ainda medidas alternativas de apoio à habitação. Ou considera ainda medidas. Sim, porque vem no seguimento, não é? Okay. Pronto, mas tudo. Agora, há aqui uma coisa que a nós, PSD, mete muita confusão, que é, nomeadamente, o acesso ao arrendamento acessível e ao subsídio de renda. O que é o arrendamento acessível? Voltamos a...
Tem que estar aqui. Neste momento, pronto.
Não pode ser, ponder ainda ou considera ainda neste programa medidas alternativas de apoio à habitação que permitam encontrar soluções condignas, não, que eu posso, é o bloco, condignas para os moradores excluídos do levantamento do pé inicial, em especial os agregados familiares, sem especificar as medidas.
Não, o arrendamento acessível realmente não está definido em lei, mas o subsídio de renda está. E o CDS também tinha isto na proposta deles. O subsídio de renda não tinha? Tinha.
Mas assim, porque é que devemos estar aqui?
A minha preocupação foi não deitar fora nada do que vinha de trás. Portanto, estava a tentar incluir aquilo que o CDS tinha proposto. Eu acho que o subsídio de renda não há problema nenhum. Medidas alternativas, como por exemplo, o subsídio de renda. Dar o subsídio de renda é como um caso de porque é só para respeitar...
Porquê é que temos que dar um exemplo numa recomendação?
Ó, senhora deputada, porque estou a tentar fazer um projeto comum a todos e, portanto, não quero desperdiçar os contributos que são válidos e que são legais e que foram feitos, neste caso, até por dois partidos diferentes. É só por isso. Tem alguma dificuldade com a questão do subsídio de renda?
Nós preferíamos que não tivesse esta parte. Nomeadamente o acesso ao arrendamento.
O arrendamento acessível aceito não pôr porque não está definido em lei. Portanto, aí aceito não pôr.
Porque mas... nomeadamente não é vinculativo, de facto. Sim. Mas estamos aqui a introduzir duas medidas que são medidas.
Veja lá.
Mas porquê? Sim, mas porquê é que temos que estar a especificar?
Então, fazer, em vez de nomeadamente, pode ser entre outras, ou por exemplo, eu acho que citar uma medida que já existe, que o próprio PSD criticou o PS por não estar a ponderar na questão da alteração do arrendamento urbano.
Certo.
Eu acho que a gente devia pôr isso aqui, senhora deputada. Até vai no sentido da vossa argumentação.
Deve ficar. É uma formulação que não, ou seja, que não exclua que... outras possibilidades, e que, mas que não... Que não seja só isto e que preveja outras possibilidades. Ou seja, há esta, mas há outras também. Ou explorar outras. A nós não nos choca. Sim, entre as quais, a nós não nos choca o ficar esta referência ao subsídio de renda. Ou não nos choca, não. Não temos nenhum inconveniente poder fazer esta referência específica. Tem que ficar. É aberta a possibilidade de outras.
Então, uma redação.
Nomeadamente, deixem sem aberto.
Nomeadamente, é uma coisa que normalmente as pessoas das medidas não gostam nada de
Nomeadamente,
parece que dá privilégio. O nomeadamente parece que privilegia a solução que é nomeada, não é?
É.
E porquê é que não põe entre as quais? De apoio à habitação, entre as quais?
O subsídio de renda.
Pois, não. Entre as quais? E depois o resto, que permite encontrar soluções... Alternativas
de apoio, que permitam. Entre as quais, né? Que permitam encontrar soluções.
É, o resto está bem.
Eu tenho aqui uma outra dúvida neste ponto, este número 5. E vem um bocadinho àquela discussão que já tivemos aqui. Ele pretende ser só dirigido, neste caso concreto, aos moradores que não foram abrangidos pelo PER? Ou isto pode ser aplicado também?
É o novo programa.
Então, isto vinha da proposta do Bloco, que era muito específica para a questão do PER, mas então, que permite encontrar soluções condignas para os moradores sem habitação ou para os moradores com carências habitacionais, em especial os agregados mais tal. Pode ser, não pode. Em vez de ser só os excluídos do levantamento do pé inicial, é para os moradores com carência habitacional.
É um novo programa. Eu por acaso, até tinha... Pondera ainda neste
não
programa...
Não quero dificultar para facilitar. Se quiser deixar esta expressão dos moradores excluídos dos levantamentos do PER, não vemos problema nenhum nisso. Eu creio que podia estas medidas ou estas alternativas não poder também serem para estes e serem para aqueles que necessitam da habitação.
Aqui é um fecho, realmente.
Pondera ainda neste programa, que é o novo, medidas alternativas da PER Habitação.
Entre as quais?
Responder ainda neste novo programa é tudo. Certo?
É que pode não ser neste. Pode não ser só um programa, está a ver? Porque o meu problema do ponder ainda neste programa é que pode não ser só este.
Mas nós já estamos o novo programa. O novo programa é tudo. Peço desculpa. Pode. Como é que
está agora?
Não, o que nós falamos agora.
Considera ainda.
Alternativas de apoio à habitação, entre as quais.
Não, considera ainda neste novo programa, ou neste programa, que estamos a falar de trás, já estamos no programa. Considera ainda no âmbito deste programa, que é o novo, que é tudo, não é? Que neste programa, que é a nova solução.
Mas isso estamos a fechar, senhora deputada.
Não estamos a abrir.
Estamos a fechar, porque eu não sei o tempo que vai demorar o programa a aparecer e a questão destas medidas alternativas podia arrancar já. Portanto, não queria
fechar. Não se põe nada. Considera ainda medidas alternativas de apoio à habitação.
Porque pode haver aqui soluções de emergência que a Segurança Social pode perfeitamente avançar com elas e tem-no feito. O vosso programa de emergência social tinha essas medidas e que não precisa estar a ser um programa novo.
Eu estou a ficar com um bocadinho de dificuldade em assumir o termo ponder. Porque isto é um projeto de resolução.
Considere.
É evidente que o Governo é sempre ponderar. Agora, eu não me interessa que o Governo pondere só, quer dizer, eu interessa-me que a Assembleia da República diga ao Governo é preciso fazer isto, não é só ponderar. Isso é ótimo, excelente.
Não tinha dificuldade nenhuma com o preveja.
É que nós retiramos o inserir por ponderar, retiramos não sei o quê por ponderar. Quer dizer, o Governo passa fica o resto do dia a ponderar.
Se os senhores deputados não se chocarem com a palavra inicial, eu já tinha um acordo do Governo a isto, porque isto implica que eles se mexam mesmo, o preveja. O concretize, vou ter dificuldades, mas vou ultrapassá-las, se calhar, não sei. Preveja é melhor do que pondera. Pedia aqui eu esta flexibilidade para eu garantir que isto é tudo votado.
Também pode ser implemente.
Pode.
Mas é mais vinculativo. É muito mais vinculativo.
Se a senhora deputada diz que há essa dificuldade, acho que é preferível
que veja. Ó, senhores deputados, aqui numa questão de lealdade. Preveja, mas.
Eu estava a pensar nessa possibilidade, é que prever também é futuro, não é?
E considera mais.
Digamos que, por exemplo, estabeleça, que é mais equiparada a preveja e está mais longe de considerar.
Cá por mim? Tudo bem.
Então, porque não defina? Defina medidas alternativas de apoio à habitação.
Também pode ser, defina ou obriga-os a dizer quais são, também me serve. Isto não há dúvida que isto, as humanidades e a literatura e o direito fazem muito jeito. Eu, o arquiteta, só gosto de fazer bonecos.
Só mais uma coisa, desculpa. Ficamos com o defina no ponto anterior, que é defina neste
não.
programa.
Não, o ponto anterior era pondera. E aqui é que é defina.
Este, o 5. Portanto, defina ainda. Medidas, defina medidas alternativas de apoio à habitação, entre as quais o subsídio de renda, que permitam encontrar soluções dignas para os moradores com carência habitacional, em especial os agregados familiares mais vulneráveis com crianças e idosos e cidadãos com deficiência. É muito importante dizer que é pós-concarência habitacional, porque é obrigatório verificar se as pessoas não têm habitação alternativa e se não estão. Não, mas é que isso fecha. Chegámos à conclusão que se o subsídio de renda for só para esses, depois não é para os outros todos.
Era só para
isso. Vamos ao ponto 6. Aqui a dificuldade que o Governo me levantou é que era uma equipa, um secretariado, uma não sei o quê, e eu pus aqui uma instância. Porque se nós queremos ter, conforme proposta do Partido Comunista, representantes das autarquias, das associações de moradores, não pode ser uma equipa do Governo, tem que ser uma instância, tipo um conselho, uma coisa qualquer, um órgão. Há várias maneiras de fazer isto, mas é uma instância, não?
Pois, é
que a equipa não pode incluir as associações de moradores, uma equipa do Estado não pode ter as associações de moradores nem os representantes das autarquias, portanto, por isso é que eu chamei a instância, veja lá. Ou arranje-lhe uma palavra melhor. O meu problema é ter uma instância que seja participada, não é? Pelos interessados, que aliás a Constituição também obriga.
É, e aqui temos que ter algum cuidado na redação, por causa de não estarmos a impor nada às autarquias, não é?
Se for uma instituição,
um conselho. Um
conselho? O conselho é a expressão mais simples, mas a instância é genérica e, portanto, pode ser um conselho, pode ser um encontro nacional, pode ser um grupo de... Depois deixarem procurar qual é o modelo, saber se as autarquias querem participar, como é que querem participar, etc. Eu deixava isto mais em aberto. Para termos esta participação tem que ser em aberto. Não podemos ser nós a dizer se é uma equipa ou se como é que é. Porque tem que a Associação Nacional de Municípios se pronunciar, dizer como é que querem lá estar presentes, as associações de moradores como é que entram. Isto tem que ser visto.
E não é do PER, é do novo programa. Pode não se chamar PER.
De acompanhamento.
Cria uma instância permanente de acompanhamento deste programa. Desta medida do PER e
do PER está fechado, isto não estava previsto na lei, tínhamos que alterar o decreto-lei que o criou para criar esta instância. Nós ou o Governo?
Eu sei.
Mas eu aqui, digo-vos com honestidade, tive grandes dificuldades na aceitação, foi por isso que pus a palavra instância, para isto não criar dificuldades na aprovação. Não gosta de instância. Em última instância, peço eu para ter...
Tem sugestões?
Qual é a sugestão?
Crie uma forma permanente de acompanhamento, se quiser, em vez de instância. Não, forma não é nada, não é?
Mas comissão também não gosta?
Um conselho também não?
Já é uma coisa muito mais específica.
Uma comissão de acompanhamento é tão normal. Comissão de acompanhamento?
Eu cá para mim posso cá pôr comissão e depois vou dizer que teve que ser. Não, isto.
Acho que sim. Acompanho de forma permanente. Opere mais programas.
Autarquias, voltamos a pôr municípios e governos regionais ou pomos autarquias locais? Ou autarquias
não,
locais e regionais.
Não, voltamos a pôr a...
Uma comissão permanente de acompanhamento deste programa, ou do PER e de mais programas de relojamento, ou que é acompanhamento?
Aqui o nosso único problema é tentar concretizar um bocadinho mais. Por tudo o resto estamos de acordo. O acompanhamento do PER ainda não está concluído e dos outros programas de relojamento, a ideia é acompanhar este problema no geral, não só.
Então, porquê que. Porquê é que não é de acompanhamento da execução desta resolução? Isso era o ideal.
Por exemplo, escusámos dizer...
Mas podemos pôr comissão. Permanente de acompanhamento. E escusámos dizer do que é. Já se sabe que é para acompanhar isto tudo. Se nós pusemos, se não dissermos do que é... É para não estar... Porque aqui o PSD tem dificuldade de estar a pôr o pé... Força.
Não. Posso... E se tentarmos uma nova...
Sim, depois o Governo que decida o que é.
E depois o Governo que decida. Acompanhe de forma permanente o PER e demais programas em colaboração com os representantes do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, da Segurança Social...
O Instituto não é colaboração. O Instituto é o organismo que tem que fazer isso.
Mas já está aqui com representantes.
É, pois... Não dá a parte participativa.
Era só para tirar a instância, a comissão, o conselho. O Sr. Coordenador, apanha lá a comissão que consegue que passe.
Eu, comissão, um grupo de trabalho.
A comissão eu ponho, mas...
Eu de trabalho.
Não, não, deixe estar a comissão, eu consigo passar, não, não, consigo, eu bato-me por isto. Queria uma comissão permanente de acompanhamento. Agora estava do PER e demais programas de realojamento. Pode
então,
ficar.
Então, o objeto deste diploma, que é tudo.
Diga, diga. Mete o Probita, por exemplo, que a gente não falou.
Exatamente.
Boa.
Exatamente.
Essa é boa.
Isso.
Essa é boa. E em vez de instância, pode ser comissão, senhora deputada?
Sim, a instância não faz comissão.
Mas pode ser comissão?
Não, é mais...
Sim, sim, desde que se aplique, que se, possa, part... possa, se possa implementar, não
pode,
sei
poder,
se
pode.
Há restrições, para mim tudo bem.
Eu estou sempre com a Constituição lá, diz aqui, como é que é? Incumbe ao Estado incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, portanto, a participação das populações, e depois está garantido, aliás, no artigo não sei quanto, está cá referido, que é explicitamente as organizações de moradores. Têm direito constitucional em Portugal, que não têm quase mais país nenhum. E, portanto, temos que ter isto em conta. Não têm dificuldade mais com este ponto? Podemos passar ao ponto 7?
As autarquias locais.
Autarquias? Aqui era locais e regionais?
Municípios e
não, mas espera lá, no 6, ainda está no 6. Não, te faltava dos municípios, governos regionais.
E das associações de moradores.
E associações de moradores, ok. Diga, senhora deputada Paula Santos. Eu deixava isso ao cuidado da criação da instância, de ouvir os parceiros que vão fazer dela, como é que depois comunicam, para não estarmos já aqui a... Nós não podemos estar a vincular terceiros que não são governo, está a ver?
Não, a ideia era a Assembleia da República ter uma informação atualizada sobre a situação.
Então, deixa cá ver.
Um relatório que se possa colocar...
Que preste contas ao Parlamento, qualquer coisa assim. Que dê conhecimento ao Parlamento dos seus trabalhos, ou... Que dê regularmente conhecimentos...
Não é só sobre os trabalhos, é sobre a situação também das pessoas.
Que informe regularmente à Assembleia da República, basta isto. Do que é que está a fazer, naturalmente. Se informe regularmente à Assembleia da República é suficiente, eu acho.
Mas este relatório que nós propomos,
pode ser... E agora o CRC?
Aqui
eu não sei.
Bem, mas, ó, senhora deputada, nós depois estamos cá, chamamos a comissão, se ela for constituída, e pedimos que nos deem isto ou aquilo. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a pôr demasiadas coisas, porque depois é mais difícil de conseguir que as coisas se cumpram. Deixe estar isto em aberto. Vai meter aqui parceiros que nós não sabemos o que é que pensam disto. Não sabemos o que é que os municípios pensam disto. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Não, mas que informe regularmente à Assembleia da República já pressupõe que tem que prestar contas à gente. Que não é uma coisa fechada, eu acho que isto chegaria. Até porque pode haver outros parceiros que queiram participar, eu estou a pensar, não estão aqui referenciados, mas estou a pensar, por exemplo, todo o setor imobiliário pode estar interessado em acompanhar também isto, etc. São os que intervêm e que têm a verbazinha para fazer as coisas. Vá lá. Remata uma, remata duas. Senhora deputada, tem boas ideias. Força.
Quando se cria uma comissão, normalmente regulamenta-se a atuação. Portanto, já deverá contemplar. Acho que é um bocadinho excessivo estar a falar já na informação a apresentar à Assembleia, porque é suposto que quando se cria a comissão se estabeleçam regras até para justificar a sua criação.
Eu sugeri outra solução. Eu sugeri outra solução. Em vez da gente... Eu sugeri outra solução, ao senhor deputado, completamente diferente. Em vez de pôr este, informação regular à Assembleia, aqui neste ponto 6, no fim da recomendação, que informe regularmente à Assembleia da República sobre o cumprimento desta resolução. E assim era mais simples. Está a ver? Porque se nós estamos a pedir uma resolução, o que acontece muitas vezes com as resoluções da Assembleia é que não temos monitorização nenhuma. E, portanto, é resolvido e depois não sabemos o que é que se passa. E se nós na própria resolução pedirmos que o Governo informe regularmente à Assembleia do cumprimento desta resolução, acho que fica melhor, não é? Seria 1.8.
É mais abrangente, até ficamos a saber
melhor como é que estão a ocorrer as coisas. Diga. Pois, nós optámos, está aqui a Inês a chamar a atenção e a doutora Filipa também chamou, nós no ponto 5 pusemos defina medidas alternativas de apoio à habitação, entre as quais o subsídio de renda, e já está definido. Acontece que o subsídio de renda, como está definido, não cobre estas situações. O subsídio de renda, como está definido, cobre apenas as situações dos inquilinos, não sei o que mais. Portanto, eu acho que o Governo tem no programa de Governo aprovado para esta Assembleia, através das GOPs, uma coisa chamada regulamentação do subsídio de renda. E, portanto, aí pode haver alterações e alargar mais o âmbito do subsídio de renda. O subsídio de renda, neste momento, não resolve estes problemas. Da forma como ele está definido, é muito mais fechado. Está a ver?
Portanto, está criado tecnicamente um subsídio.
Eu sei que sim, mas o subsídio.
A redação dá a entender que vai.
Eu sei que sim, defina medidas alternativas. Pois, então. Então, se calhar temos que voltar outra vez ao defina. Então, porquê é que não pomos outra vez o considera?
É melhor.
Já foi escrito, já foi aprovado, são fundamentados.
Considera. Eu sei que não, mas se nós queremos que... Nós não podemos resolver tudo num documento de duas páginas. Portanto, o considera... Era a deputada que tinha dificuldades com o considera?
Não, nós podemos encontrar uma palavra que desse... Pode não ser um concretismo ou um implemento, mas que dê uma ideia que não fique só no campo do pensar ou da avaliação. Tenho que prever...
E a palavra inicial preveja qual é a vossa dificuldade? A inicial... Também, mas essas situações. Mas não cobre isto tudo.
E se nós pusessemos uma coisa do género de FINA, medidas alternativas, em complemento ao subsídio de renda?
Não, mas é que o subsídio de renda com esse nome pode ter outro conteúdo. O problema todo é o conteúdo do subsídio de renda. Eu não entrava aqui em grandes especulações, deixava estar o de FINA. E depois, no acompanhamento do Governo e na fiscalização do que é que o Governo vai fazer, nós temos que explicar que o subsídio tem que ser alterado. Mas isso é outra alteração legislativa, nós não podemos mexer tudo de uma vez só, não é? Nós podemos,
inicial,
nós podemos estar como
eu
estava.
Eu também não vejo.
Eu só lembro as senhoras deputadas e os senhores deputados que nós temos aqui uma coisa extraordinária. No artigo 65, eu estou sempre a lembrar o artigo 65, que é o nosso guião para estas coisas. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. E, portanto...
Entre as quais...
Se vocês quiserem, ouçam lá uma coisa, se quiserem pôr, defina medidas alternativas de apoio à habitação e ao arrendamento, se pusermos isso assim, como nós tirámos lá o arrendamento acessível, não vale a pena, complica ou ajuda? Complica. Então vamos deixar estar como estava. Ok.
Então, em vez de ser entre as quais, era como por exemplo.
Não, mas a gente já
tinha visto. Assim já mais defina.
Defina?
Sim. Quer dizer, não sei.
Nós podemos pôr uma alteração ao regulamento do subsídio de renda?
Não.
Eu cá por mim queria, não. Mas não aqui.
Mas não, pois, exato, não.
Eu cá por mim queria, mas não aqui.
O alargamento
Pois, mas isso já estamos a alargar também isto, quer dizer, queria...
Pois, eu não estou adaptada para isso neste momento.
Portanto, defina medidas alternativas de apoio à habitação, como, por exemplo, o subsídio de renda, mas esse já está definido. Eu deixava estar. Defina medidas alternativas de apoio à habitação, entre as quais o subsídio de renda, que permite encontrar soluções condignas. O problema é que o subsídio de renda, neste momento, não permite encontrar soluções condignas. Portanto, ao dizer que defina, tem que se mexer no subsídio de renda. É. Portanto, podemos ir ao ponto 7. Uhum. Em estreita colaboração e articulação com os municípios, a linha A incrementa a oferta pública de habitação social integrada na malha urbana e preveja formas diversificadas de financiamento para o efeito.
Tem que ser na malha urbana?
Não, a habitação pública tem que ser integrada. É o problema dos guetos, é só isso. Da habitação social.
E preveja formas diversificadas de financiamento para
o
efeito?
Se tem dificuldades por isso, eu vou tirar cá, mas na prática tem que ser integrada na malha urbana, não pode ser de outra maneira. Oferta pública de habitação social e preveja formas eficazes de financiamento para o efeito. Partilhem lá connosco. Bom, podemos passar à linha B?
Assim?
Pode, tira.
O Sr. Trump agora quer exigir os passwords de quem entra no
país. Eu já vi. Não, é os embaixadores que estão que ter acesso a isso. O Sr. Trump deu uma medida.
Os senhores embaixadores têm que ter acesso aos passwords das pessoas que pedem vistos.
Passwords nas
redes sociais das pessoas que vêm mais nos Estados Unidos.
O B, em vez de ser disponibiliza através do Instituto, é que continua a disponibilizar, porque já disponibiliza. O B. Sim? É uma questão de só de não estarmos aqui a criar.
Não, ele disse que disponibilizava quando lhe pediam e quando tinham.
Exatamente. Acho que escusámos de hostilizar. É um organismo público. É só por uma questão. Parece que, quando li, parece-me que hostilizava um pouco um organismo público que trabalha connosco e que nós chamamos aqui a intervir em todo o processo.
E trabalha connosco, mas nem sempre trabalha de muito boa vontade, Sra. Deputada.
Pareceu hostilizar, mas não faço.
Mas não, deixe estar assim, que está bem. Não, isto tem que estar até porque, como nós temos na legislação. Não, mas isto tem que estar, eu vou explicar porquê. Porque na legislação que nós fizemos sobre a renda apoiada, o acesso à habitação de renda apoiada é através de concurso. Esta disponibilização já não é concurso, é diretamente entregue a um conjunto de fogos a outra entidade. Portanto, deixe estar assim, que assim está bem. Porque a lei da renda apoiada, tal como ela está agora, e aliás já estava na vossa, e foi o próprio Vítor Reis que redigiu essa parte, o acesso à habitação apoiada é por concurso. Ora, quando o IRU disponibiliza para realojamento, não há concurso, é para realojar aqueles específicos agregados. E não. E portanto, tem que estar assim, senhora deputada, desculpe lá. Senão não pode disponibilizá-los sequer. Tem que manter uma bolsa aberta para concurso para quem a nível nacional queira concorrer.
Sim, já o faz atualmente.
Eu sei que já faz. Mas não faz mal nenhum.
É só por uma questão de gentileza, não é?
Não, mas ouça, ele não se vai incomodar com isto, porque isto é uma competência do IRU, não tem problema nenhum.
Sim.
Procura assegurar que a demolição de habitações degradadas devidamente residenciais apenas ocorra com garantia de solução habitacional alternativa ou apoio social para o efeito. Aqui está um procura assegurar, não quer dizer que assegure, mas é um procurar,
que é devidamente recenseadas.
Isto é para ser compatível com problemas relacionados com auges, com problemas relacionados com a própria redação do Decreto-Lei 163-93 sobre o PER, que diz que as autarquias estão obrigadas a demolir todas as novas construções. E, portanto, aqui é o procura assegurar, devidamente recenseadas, é conforme os casos, está a ver? Se puser só a demolição de habitações degradadas apenas ocorra com garantia de solução habitacional, pode abrir aqui a porta a que a pessoa vá construir uma habitação de noite e no dia seguinte já não pode ser demolida. Isso era o problema que a gente tinha nos bairros barracas.
Só tenho uma dúvida.
Sim,
força. Que vou partilhar, posso
tentar fazer uma leitura. Isto é do bloco esquerda, vá.
Sim, mas esta referência, ainda agora ao concreto deste bairro de água,
Eu sei.
Eu sei.
Pois eu sei, senhora deputada, eu sei.
Parece que é isso.
Mas é do vosso projeto.
Nós não conseguimos encontrar uma...
Não. Deixa.
Reparou, mas a fórmula não é bem a que está agora. A fórmula é esta. A demolição de habitações degradadas e devidamente recenseadas ocorra apenas quando existirem garantias, não é as pessoas recenseadas. É que este entre vírgulas altera o sentido.
É verdade.
Altera o sentido.
Como é que é? Como
é que é? A demolição de habitações degradadas e devidamente recenseadas, é isso, é o I?
É diferente.
Sim, é diferente, é verdade.
Altera o sentido.
Degradadas e devidamente recenseadas, ocorra apenas, eu vou pôr exatamente como vocês tinham. Era, vocês tinham ao governo que a demolição tal, e eu pus, acrescentei o procura assegurar, porque há demolições que são dos municípios, não são do governo.
Até se pode tirar o I e pôr o O, por exemplo.
Isso eu não aplico.
O procura assegurar tem que se pôr, senão, o procura assegurar tem que se pôr. Que a demolição de habitações degradadas.
Ou devidamente recenseadas.
Não, podem estar recenseadas e não estarem degradadas, não têm que ser demolidas.
Então, ficar só das. Tem-se de tirar mesmo devidamente recenseadas, ficar só de demolição de habitações degradadas.
Eu não tenho dificuldade em retirar o devidamente recenseadas. Isto ainda por cima é um procura assegurar. Pronto, isto aqui é a parte humanitária. E digo-vos mais: isto é o que está na interpretação que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem faz do direito à habitação no âmbito da Carta Social Europeia.
E agora
se não houver. Isto foi o máximo que eu consegui, senhora deputada.
Não podemos impor aos municípios.
Não, porque não é só competência do governo. Não é só competência do governo. As autarquias têm competência para fazer. Não podemos impor às autarquias através de um projeto. Por isso é que eu estou aqui a.
Exatamente.
Aqui o procura assegurar foi o máximo que eu consegui. Não escondo, gostaria muito que numa lei de bases de habitação estivesse lá que não pode haver despejo sem alternativa habitacional, mas isso temos que ser nós a fazer a lei, porque se for lei já é obrigatório para toda a gente. Não há um projeto de resolução. Muito gostaria que isso lá estivesse, na lei de bases. Temos de trabalhar
nisso. Então fica assim, a demolição de habitações degradadas...
Posso fazer outra tentativa?
Ah, faltou o procura assegurar. Procura assegurar que a demolição de habitações degradadas ocorra apenas quando existirem garantias de realojamento ou de efetiva solução.
Apenas com garantia, não é preciso quando existam com garantia.
Já não consigo perceber, é melhor dizer
assegurado. Ou pois se há realmente recenseadas, continuam a ser acompanhadas.
Não, com garantia de solução habitacional alternativa, o apoio social para o efeito, isso é fundamental. Não, mas isto é fundamental. Pode ser as mais diversas coisas. Pode ser o subsídio de renda, pode ser o encaminhamento para uma outra solução. Pode ser, através do apoio social a gente resolve muitas coisas. Olha, estou a pensar, por exemplo, idosos que estão numa casa já não têm condições nenhumas e que até querem ir para um lar e que a gente consegue colocá-los num lar. Há muitas soluções. E, portanto, nestas matérias, quanto mais soluções a gente tiver, melhor.
Posso fazer... Sem ficar expresso, porque eu também não vou propor que isto fique aqui escrito... Mas acho que ia ser uma redação que evitasse a solução, caso que a Segurança Social que agora propõe, que disse que era aquela que tinha, que era os tais 15 dias, que a gente verificou que não é
senhora, efetiva garantia. Senhora deputada, se quiser pode pôr o apoio social adequado para o efeito. Se puser o adequado, a gente já acha que essa não é adequada. Deixa lá estar o adequado, a gente acrescenta adequado. Eu acho que isso é correto.
Ora, a nossa proposta, mais uma tentativa. De definitivo e não uma coisa temporária.
É que a habitação é uma necessidade definitiva, senhor deputado, tem razão, mas força, vá.
Qual era?
Isto já é feito, não há demolições sem que seja também dada uma resposta no momento.
Pois, mas não é adequada. problema, falta aí a palavra adequada. A resposta social, como nós identificámos aqui na audição, não é a habitação, é uma necessidade permanente. As pessoas têm uma resposta durante 3 semanas. Está a ver? Deixe estar isto assim com o adequado. Deixe estar com o adequado a ver se a gente consegue ir mais longe.
Onde é que está o adequado?
Apoio social adequado, é isso?
Apoio social adequado.
É assim, o problema é não apenas ocorrer com a garantia de solução, porque se a casa está na iminência de ruir, se vamos estar à espera de uma solução, mesmo que não seja aquela 15 dias.
É razão, aí tem razão.
A casa cá em cima da pessoa e depois vai alguém preso, porque não há de ser.
Não, mas essa é uma coisa, quando a casa. Desculpe, quando a casa está em perigo de ruína, é obrigatório, Rio, já que ela está, e para isso é que servem as habitações da Proteção Civil. É obrigatório. Não pode deitar a casa abaixo com as pessoas lá dentro.
Sim, não, não, mas ela é que pode ruir.
Está bem, mas.
Não.
Quando há um problema, eu passei já por isso e tive que deitar abaixo casas que estavam em risco de ruína, sem, para lhe ser mais precisa. Não deitámos nada abaixo sem garantir a solução alternativa para as pessoas.
Está bem, mas imagina.
E aliás, sabíamos que se houvesse, vou-lhe contar, uma noite, havia um risco de temporal. Eram casas numa encosta que o NEC tinha identificado que podiam vir todas para ali abaixo. No dia do alerta laranja fomos com a Proteção Civil e toda a gente saiu. Nessa noite não ficaram na rua, foram para a Proteção Civil e depois, entretanto, foram encaminhados. Mas, portanto, tem que haver aqui estes mecanismos. Se houver um acidente, um incêndio, é frequente as pessoas, há um incêndio, um prédio, vai lá os bombeiros, vai à Proteção Civil, se as pessoas estiverem em risco, tem que lhe dar uma solução alternativa. Isso faz-se sempre. Isso faz-se sempre. Se for preciso depois demolir... Isto é sempre estudado, a Proteção Civil tem sempre uma grande componente desta parte de articulação com o social, porque fica com as pessoas nos braços, não é? Isso faz, tem que sempre se fazer.
Sim. Levantar aqui uma questão. Há o risco, nós falamos em demolição e não em despejo.
Eu também estava a pensar se era demolição ou despejo. Se calhar devia ser despejo e não demolição.
Despejo é que protege, não é?
É. Eu também estava a pensar nisso. Procura assegurar que o despejo... de habitações degradadas apenas ocorra com tal. O despejo é o despejo, não é a demolição.
No limite podem ser despejados e a casa só ser despejada, só ser demolida quando houver uma solução.
E as pessoas são despejadas e a casa...
Diga? É que se a casa não estiver habitada, não é preciso alternativa habitacional.
Mas é habitada no instantinho.
Pois eu sei. Pode ser então despejo e demolição. Que eu acho que era o que estava, aliás, inicialmente, despejo e demolição. Despejo e demolição, as duas coisas.
Não.
Há dúvidas com despejo e demolição?
Isso é cumulativo, quer dizer, posso despejar desde que não faça a demolição, tudo bem.
Não, mas é que se a casa fica lá...
Demolição, que se a habitação está degradada, tem que ser demolida.
É. Não, despejo não. Procuro assegurar aqui a demolição.
Não, mas a gente vai fazer um despejo numa habitação degradada e depois deixamos lá a habitação para depois vir para lá outra família dentro e depois ficamos com outra. Não pode ser.
Aqui a questão está na demolição,
né? É crítica, é crítico. Demolição. Isto pressupõe que tem gente lá dentro, porque se não tiver gente lá dentro não é preciso garantia de alternativa habitacional. Portanto, eu acho que não ponha cá o despejo. Procura assegurar que a demolição apenas ocorra.
Sim, coordenadora, é o apenas ocorra que nos está aqui a meter um bocadinho de confusão. Não se consegue encontrar um outro articulado.
Como?
O apenas ocorra...
O problema era condicionar uma coisa à outra, portanto,
pois
veja lá.
Não há demolição, se não houver alternativa.
Mas e se a casa tiver mesmo na iminência de cair?
Não, mas
em
são as outras situações que já foi explicado. Implica.
Pressupõe garantia de solução habitacional. Eu pressupõe ficaria bem, em vez do apenas ocorra. Soa-me melhor. Tem dificuldades, senhora deputada?
Procura assegurar que a demolição de habitações degradadas pressupõe garantia de solução habitacional alternativa ou apoio social adequado para o efeito.
Eu acho que pressupõe fica melhor.
É, e não é tão...
Tira de lá o só, ou apenas. Bom, chegamos ao ponto 8.
Ou pressupõe garantia prévia de solução habitacional
alternativa? O pressupõe já quer dizer que é prévia. Pressupõe. O pressupõe garantia, pressupõe já se diz que é prévio. Para o ponto 8.
Era o último que era isto, que informa regularmente a Assembleia da República sobre o cumprimento desta resolução.
Isso acho que é pacífico.
Ainda falta o título.
Já não falta nada.
O título.
Qual?
Título.
Ah, e o título. Recomenda ao Governo, vamos ao título. Recomenda ao Governo que em articulação com os municípios e governos regionais, e governos, neste caso, e órgãos regionais.
Sim.
Com os municípios e regiões.
Sim.
Com os municípios e regiões autónomas.
Sim.
Proceda a uma avaliação das necessidades...
O levantamento de... e avaliação, não é?
Proceda a um levantamento...
Nacional. Ao levantamento...
Então, força. Primeira linha. Recomendo ao Governo que em articulação com os municípios e regiões autónomas. De acordo?
Sim.
Segunda linha.
Era bem que, até para dar um sinal da intenção, para além de todos estes aspectos que nós aqui colocámos, de se introduzir qualquer coisa que prefira suspender as demolições de alternativa habitacional.
Não pode ser.
Não.
Temos a competência dos municípios, senhora deputada. Não. É sempre esse problema.
Lá está alguém também a garantir.
Vamos ver como é que lá chegamos. E vai ser mais cá, mais para baixo. Vamos. Vamos pôr isto, vamos tentar ver. Portanto, proceda, nós temos que pôr isto de acordo com o que a gente fez. Portanto, a gente pôs no ponto 1, levantamento e avaliação. Portanto, na segunda linha tem que ser proceda ao levantamento e avaliação, nacional, isso é o ponto 1, das necessidades de regimento e proteção social em matéria de habitação. Pronto, ok. Avalie e conclua o PER. Não está cá a conclusão do PER em baixo. Avalie a execução do PER. É o que a gente pôs em baixo. Avalie isso. Não, não era? Avalie a execução do PER. Espera aí. Eu já tinha isto redigido de outra maneira. O ponto 2 era avalie a execução do PER, exatamente. Avalie a execução do PER. E depois o ponto 3. Em vez de reabrir um programa de realojamento, é crie, não é?
Uhum.
Elabore, ou seja o que for.
E crie.
Crie um novo Programa Nacional de Realojamento, será?
Uhum. Sim.
Um novo Programa Nacional de Realojamento.
Com financiamento próprio.
Com financiamento próprio.
De forma a garantir o direito à habitação e à proteção dos agregados familiares.
Sem alternativa habitacional, tal, tal. E falta a última questão, que era isto que a senhora deputada estava a levantar. Avalie e conclua tal, tal. Cria um novo programa nacional com financiamento próprio de forma a garantir tal, tal, sem alternativa habitacional. E depois era, e procura assegurar... Não, mas faça por esta ordem, do geral para o particular.
Também é muito grande.
Então vamos lá procurar aqui um exercício mais simples. Quais são as palavras-chave que vocês querem pôr no título? O que é que tem que estar lá no título?
Está em maiúsculas.
O que é que tem lá no título?
Levantamento e avaliação, novo programa e financiamento próprio.
Não, isso era a vossa proposta. Novo programa com financiamento próprio.
Eu acho que a ideia da...
Mais...
Não,
demolição.
Eu compreendo. Isso era muito a vossa sociedade, mas nós temos que ter cuidado com os municípios. Isto chega aos municípios e. Eu estou a imaginar uma coisa desta, de chegar ao município de Andorra. Não sei se era por isto.
Não, mas eu acho que se nós pusermos no título a redação que cá está, procura assegurar.
Se,
recomendo ao Governo
Eu peço desculpa, mas isso já é uma questão de pormenor, não desculpa. Deve constar no título? Nós entendemos que não deve constar no título, porque é uma questão de pormenor, que é uma... demolição em si, já consta na...
Não, mas o problema não é pormenor, é que estão a ser feitas demolições em Portugal sem ser desta maneira, e isso é grave.
E terá que constar no título também?
Por isso é que estas propostas foram apresentadas... A lição tem que ser feita porque nós não queremos só um programa, nós também queremos saber o estado do que é que se passa em Portugal. Sim. Portanto, eu acho que isso tem que estar no título. O levantamento e avaliação das necessidades habitacionais ou das carências habitacionais, chamem-lhe o que quiserem, pode ser mais simples, pode não estar cá necessidades de regimento e proteção social em matéria de habitação, mas pode ser só das carências habitacionais. Um levantamento e avaliação das carências habitacionais. Não é? Isso, levantamento e avaliação das carências habitacionais. Pronto, isso com certeza. Segundo, cria um novo programa. Cria um novo programa por forma a garantir o direito à habitação e à proteção social. Basta dizer por forma a garantir o direito à habitação, não é preciso pôr proteção social aos agregados sem alternativa habitacional, por forma a garantir o direito à habitação, porque é o que é principal e é o que está no artigo 65. Sim, mas isto mesmo não estando no título, fica cá no texto. E a gente já conseguimos meter isto no texto.
Eu tenho que colocar isto do ponto de vista político.
Mas precisamente de um ponto de vista político é que é mais fácil para mim. Era mais fácil para mim conseguir... Vou ter grandes dificuldades depois no grupo parlamentar do PS se eu puser logo isso no título.
Sim.
Vocês, desculpem, mas... Ouçam uma coisa. Porque é que vocês... Eu vou dar aqui uma sugestão um bocado minorca, mas talvez sirva... por forma a garantir o efetivo direito à habitação em Portugal, ou efetivo acesso ao direito à habitação em Portugal, qualquer coisa deste género. É que neste momento é que isso é que está em falta, é o acesso à habitação.
Quando se garante o direito à habitação, se está a garantir que a pessoa não é despejada, de qualquer forma.
Não é essa a leitura que é feita. Não é essa a leitura que é feita. Não é vinculativa diretamente, como sabe, é uma meta moral. É uma meta moral, não é essa a leitura. Portanto, por isso é que eu se puser lá, por forma a garantir o efetivo direito à habitação em Portugal. O efetivo direito à habitação. Hã? Pode ser assim? Não a satisfaz por lá o efetivo direito à habitação? É disso que toda a gente fala. Aliás, os bairros, quando vêm cá, o que eles dizem é isso. Estão sempre a dizer, não temos direito à habitação. O seguinte, eu vou-vos propor o seguinte, isto tem que ir à comissão. Portanto, a gente vai passar a limpo, certo, a gente vai passar a limpo isto, vou distribuir por todos, vocês leem todos com muito cuidado, se quiserem fazer propostas, inclusive até podem fazer na própria comissão. Se elas forem aprovadas, também, se elas não forem aprovadas, fica. Então é mais fácil. É porque essa parte eu tenho dificuldade. Efetivo direito... Efetivo direito à habitação. Garantir o efetivo direito à habitação. É o direito... efetivo acesso ao direito à habitação. Efetivo acesso ao direito à habitação. Pronto, então, obrigado a todos. Só dizer que amanhã não há reunião. Para a semana começamos às 9:30 de quarta-feira com as lojas históricas, com as alterações. Eu fiz um exercício que mandei para... Isso. Eu fiz a minha sugestão, só mais isto ao deputado Emílio Santos, é rápido. Eu acho que os dois diplomas, ou são isto que isto é importante. Nós decidimos aqui metodologicamente separar a matéria das lojas históricas do arrendamento urbano em geral. E bem, na minha opinião. Uma vez decidido isso, eu considero que é útil que os dois diplomas avancem em paralelo. Ou seja, vamos agora discutir um e depois discutimos o outro. Eu faria as votações indiciárias no fim da discussão dos dois, porque eles estão muito ligados. E para poderem subir depois os dois ao mesmo tempo a plenário. Porque faz muito sentido, não faz muito sentido a gente estar a pôr agora uma coisa específica só para as lojas históricas que mexe no arrendamento e depois vamos mexer no arrendamento outra vez, se achassem bem. Portanto, vamos começar a discussão do que está em causa no das lojas, depois entramos na discussão do que está em causa no arrendamento urbano e só no fim das duas discussões é que a gente faz as votações indiciárias, se acharem bem.
O prazo, agora relativamente em específico ao período transitório do arrendamento urbano, o prazo termina no final deste ano, mas nós tivemos conhecimento que há pessoas que já estão a receber cartas dos senhorios para a atualização da renda. Eu estou a deixar esta preocupação porque a ansiedade por parte das pessoas.
Senhora deputada, tenho perfeita consciência disso, mas preciso da vossa colaboração, que é assim, eu queria fazer duas reuniões por semana para a gente andar com isto depressa.
Certo.
Se fizermos duas reuniões por semana, já trabalhamos muito, já temos as propostas todas. Vamos trabalhar rapidamente, que é para isto não atrasar, não ficarmos aqui a empatar, porque o meu objetivo era ver se em março isto ia a plenário. E fechávamos isto. Temos outras coisas para ver. Portanto, agora é intensivo. Chegámos aqui, agora é correr para a meta. Obrigado. E obrigado a todos.